Presidente, senador João Claudino, senador Zé Pimentel, eu acho que nós estamos vivendo um momento memorável aqui no Senado Federal. E eu fico satisfeito porque há pouco mais de um mês atrás eu trouxe, já tinha feito um pronunciamento nesse sentido, senador Pimentel, e trouxe a ideia e o convite para que os senadores dos novos estados da Amazônia Legal formassem um grupo parlamentar, que nós denominamos de Ação Parlamentar Pró-Amazônia. E os 27 senadores, apesar do presidente Sarney não poder assinar, mas ele, como disse, também comunga do mesmo sentimento, eles vão passar a atuar em bloco, em benefício das ações que digam respeito à nossa Amazônia Legal. E já fizemos, depois, vamos instalar esse grupo ainda agora em junho, mas já fizemos duas correspondências assinadas por todos os senadores. Uma que trata de um assunto que há pouco foi falado pelo senador Ivo Cassol, que é a erradicação da febre aftosa por vacinação na nossa região. O Pará hoje tem o quarto ou quinto rebanho do Brasil. Quarto ou quinto rebanho do Brasil está no estado do Pará. E nós estamos lutando e já conseguimos fazer a erradicação da febre aftosa por vacinação em várias regiões do estado, mas queremos erradicar o estado como todo e queremos levar essa mesma ação para a Amazônia. Então, os senadores de todos os estados assinaram um documento encaminhado à presidenta Dilma Rousseff, solicitando que não houvesse contingenciamento nos recursos que viessem a ser aplicados na defesa animal na Amazônia Legal, de tal forma que todos os estados tivessem as condições de fazer a erradicação por vacinação da febre aftosa no rebanho bovino. Essa foi a primeira ação da ação parlamentar para a Amazônia. Estamos encaminhando outro documento agora para o ministro Guido Mantega, presidente do Conselho Monetário Nacional. O que é que diz esse documento? Assinado também por todos os senadores da Amazônia, pedindo isonomia, presidente João Claudino, aos produtores rurais da Amazônia, na renegociação das suas dívidas com o FNO, em relação ao Nordeste do FNE. O Conselho Monetário Nacional baixou uma resolução permitindo a renegociação dos produtores rurais do Nordeste com o FNE e não o fez com o FNO na Amazônia. Então, vejo que são assuntos que estão acima de legendas partidárias, de ideologias, e aí esses assuntos têm a adesão maciça de todos os senadores e já fizemos essas duas ações. No dia 20 do mês passado, ocorreu a reunião dos governadores da Amazônia lá no Pará. E lá eles também passaram a trabalhar em conjunto. E agora, depois da reunião dos governadores do Nordeste em Fortaleza, houve ontem uma reunião dos 17 governadores do Norte, que é a Amazônia Legal, para a ação, e Nordeste, e que começou a surtir os efeitos. De tiver uma reunião hoje com a presidente Dilma, que já foi relatado aqui por vários senadores, e aí que vem a grandeza da ação política. Política com P maiúsculo, que está acontecendo nesse momento no Senado Federal. Vejam que nós tivemos aqui um senador do PP, senador Ivo Cassol. Tivemos aqui um senador do PSOL, senador Randolfo. Tivemos aqui o senador do PT, senador Zé Pimentel, senador do PTB, senador João Claudino, ou seja, independente de siglas partidárias, todos defendendo o mesmo objeto, todos defendendo o mesmo objeto. O que nós vimos hoje, na reunião com o presidente Sarney, em que lá compareceram os senadores dos 17 estados e os governadores dos 17 estados, de forma coesa, defendendo aquilo que é de justiça para as regiões. Para as regiões. Entregaram a carta à presidenta, hoje entregaram a mesma carta ao presidente Sarney, elencando esses itens que já foram aqui colocados por vários senadores e agora com muita propriedade pelo senador José Pimentel, e que dizem respeito, sim, àquilo que a gente já vem discutindo aqui no Senado Federal há muito tempo. É necessário rever o Pacto Federativo, é necessário, apesar do senador Pimentel não gostar da expressão, porque pode, pelo fato da expressão já não ser aceita pelo governo, pelos governos, porque não é só do governo atual, não, já vem de outros governos. Eu não tenho o defeito de dizer que o Brasil começou de 2003 para cá, não. Eu acho que ele vem de 1500, então tem que dar a César o que é de César. O que foi feito ao longo desse tempo tem que ser reconhecido. E eu quero aqui também aproveitar, senador Pimentel, parabenizar a presidente Dilma. A presidente Dilma tem nos surpreendido positivamente. Positivamente, ela hoje recebeu os governadores e disse aos governadores que ia colocar em discussão a pauta que lhe foi apresentada. Ela, há algum tempo atrás, cobrou da Vale para que a Vale faça o pagamento que é devido aos estados e municípios mineradores. Ontem eu fiz um pronunciamento aqui, hoje a Vale foi ouvida pelos jornais para dar a sua posição e a Vale respondeu dizendo que não iria se pronunciar, que estava se defendendo na justiça. Ora, não é assim que se trata uma questão que é uma questão de interesse de todos os brasileiros. Então nós temos que verificar o que está havendo. Então a presidenta Dilma disse, não, tem que pagar. Se está provado que há o débito, são 4 ou 5 bilhões de reais, só para o Pará são 1,2 bilhão, então tem que pagar. São essas ações da presidenta Dilma que nós, da oposição, reconhecemos como correta. Como correta. Ela própria agora, às vésperas do aniversário de 80 anos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um estadista que deu início a toda essa transformação que o Brasil vem sofrendo com a implantação do Plano Real, da Lei de Responsabilidade Fiscal, do Fundef e outras questões, a Bolsa Escola, Vale Gás. Ou seja, o presidente Lula teve a sabedoria e a inspiração divina de pegar os projetos que vinham dos governos de Fernando Henrique Cardoso, dar continuidade, melhorá-los, ampliá-los, mas a origem é lá dos governos anteriores. Então é isso que tem que ser reconhecido, e a presidente Dilma encaminha uma carta ao presidente Fernando Henrique, parabenizando pelos 80 anos e dando a ele a grandeza que ele merece como ex-presidente da República e como um estadista e um reconhecido internacionalmente pela sua cultura. Então são essas ações, senador Pimentel, que nós, mesmo de oposição, temos que reconhecer na presidenta Dilma. E eu digo e repito que hoje estamos vivendo um momento glorioso do Senado Federal. Aquela reunião que participamos, eu tive ainda a felicidade de estar ao seu lado, né? Enquanto governadores e os presidentes falavam, eu aprendia um pouco mais com o senador Pimentel, vai dar frutos. Vai dar frutos. Por quê? Porque tudo isso que foi elencado na carta que foi entregue, são ações de justiça. Eu fiz, no dia 25 de maio passado, eu fiz um pronunciamento aqui sobre a questão do endividamento dos estados. E lá naquela época, naquela data, eu citei que na consolidação das dívidas feita pelo presidente Fernando Henrique Cardoso lá em 99, a soma das dívidas de todos os estados e do Distrito Federal era de 93 bilhões de reais. Até agora, até o ano passado, presidente João Claudino, esses estados já pagaram 96 bilhões, ou seja, pagaram mais do que a dívida inicial. E pasmem os senhores, senador Lindenberg, Vossa Excelência, o último dos moicanos, vai encerrar a sessão de hoje. É verdade, dizem que político não trabalha. Você tem toda a razão, senador Lindenberg. Mas, senador Lindenberg, a dívida dos estados, que era de 93 bilhões em 1999, que pagaram 96 bilhões até 2010, sabe quanto está hoje? 320 bilhões. O meu estado do Pará consolidou uma dívida de 316 milhões em 99. Pagou, até agora, 547 milhões, ou seja, pagou quase uma vez e meia o valor da dívida. E está devendo 571 milhões. E eu disse à época, lá no pronunciamento que fiz em maio, que era igualzinho o antigo BNH. O mutuário pagava durante 25 anos, quando chegava ao final dos 25 anos, que ele achava que era dono do apartamento, a dívida remanescente era várias vezes superior ao valor do apartamento no mercado. Ou seja, era um caso impagável. E dizia também que no BNH ainda havia um ponto de fuga, senador João Claudino. É que, por óbito do mutuário, a dívida era quitada. No caso dos estados, não existe essa possibilidade. Os brasileiros de cada estado vão continuar pagando ad infinito. E a presidenta Dilma, então, acolheu esse ponto na reunião com os governadores para mudar o indexador, que foi de IGPDI, mais uma taxa de juro variável de 5% a 9%, me parece que a do estado do Pará é 7,5%, para IPCA, porque se viesse só para o IPCA, a dívida já reduziria quase metade, só mudando o indexador. A questão do comércio eletrônico é outro ponto que foi colocado. Quer dizer, hoje o comércio eletrônico está crescendo exponencialmente e os estados que têm a matriz que faz a comercialização ficam com o ICMS por inteiro e não partilhado como é no comércio comum, o comércio de loja. Então isso também precisa ser revisto. E outros pontos todos que já foram aqui, eu não quero voltar a falar com relação a esses pontos, porque já aqui foram falados por vários senadores. Mas tem um que eu não quero deixar de fazer referência, que é a questão dos recursos para compensação da perda dos estados, do ICMS do estado na exportação, a nossa Lei Candir, que lamentavelmente ainda não foi regulamentada, que o governo federal inclua esses recursos quando encaminhar a proposta orçamentária para o Congresso, porque ao longo desses vários anos vem com rubrica zerada do Executivo e nós temos que corrigir aqui na Comissão Mista de Orçamento, incluindo recursos para que possam compensar algo que não chega a 20% das perdas dos estados. E é com uma dificuldade muito grande que isso é feito aqui no Congresso Nacional e os governadores pediram, então, à presidenta que no próximo projeto de orçamento que venha agora, deve vir agora, proximamente, já no segundo semestre, ele já inclua a questão das perdas da Lei Candir. A questão do que falava o senador Randolfo, do FPE, que seja mantido os 80% para as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e outros assuntos. Eu quero agradecer aqui ao senador João Claudino, e não quero me estender, vou deixar o tempo que me resta para o senador Lindenberg poder usar os 20, mais o tempo que eu vou conceder a Vossa Excelência, senador Lindenberg. Só pedindo a Vossa Excelência que um dos pontos que foi pedido à presidenta Dilma é a questão da partição dos royalties do petróleo. Fique tranquilo, sereno, não precisa Vossa Excelência tomar nenhum calmante, né? Que o Estado do Rio de Janeiro, que é querido por todos nós, não terá prejuízo. Não ganhará mais, mas não terá prejuízo no que já recebe. E nem o Espírito Santo do nosso governador, querido Casagrande, nem São Paulo, do querido governador Alckmin, do Rio, do querido senador junto conosco aqui, Sérgio Cabral. Quer dizer, não haverá perda para esses estados. A receita do Reut será garantida pelo que vem recebendo e o excedente, como já foi colocado aqui, então esse será repartido entre a União para que possa até ter recursos já previstos e os estados e municípios. Eu quero encerrar, até porque já deve ter começado o primeiro jogo da final da Copa Libertadores da América, né, entre Santos e Peñarol. Eu estava ali no Twitter e alguns seguidores nossos, que eu quero aqui agradecer pelo adiantado da hora, dizendo, mas, senador, vai começar o jogo, você ainda vai se pronunciar. Eu vou fazer só uma observação, porque o Pará conhece, mas o Brasil precisa saber. Eu quero primeiro desejar, como brasileiro, boa sorte para o Santos. Não sou santista, sou corintiano. Sou corintiano. Mas quero desejar boa sorte para o Santos, até porque hoje ele representa também o Pará. É preciso que o Brasil inteiro saiba que o Santos, ele tem 4 jogadores paraenses. 4. E 2 titulares. O Paulo Henrique Ganso é paraense. Ó, tá vendo? O senador João Claudino não sabia, né? Eu, na época da Copa do Mundo, eu dizia pro técnico lá, o Dunga, que ele tinha que convocar o Ganso, e não convocou o Ganso. Deu no que deu lá, né? Então, o Ganso é paraense, o Pará, que pelo próprio nome já diz, também é paraense, com o Marco Rogério, o Ganso é de Ananindeua, o Pará é de São João do Araguaia, e o Ganso não é apelido não, é nome, é sobrenome mesmo, é Paulo Henrique Ganso, né? E tem mais 2 jogadores que não são titulares, são reservas do Santos, que são o Thiago Alves, que é lá de São João do Araguaia, do sul do Pará, e o Moisés Gomes de Belém. Então, 4 jogadores que estão hoje, 2 no banco de reserva e 2 em campo, são paraenses, ou seja, o Pará está buscando ganhar a Libertadores da América com o Santos. E tenho certeza que o Brasil será campeão da Taça Libertadores das Américas. Eu quero só lembrar, finalizando, que lá em 1965, eu não tinha nascido ainda, mas lá naquela época, o senador Lindenberg está rindo aí. Eu agora disse que Vossa Excelência tinha mais idade do que eu. Vossa Excelência não fez nenhuma, não contradisse a minha fala. Então, agora, houve um jogo do Paysandu, lá do Pará, com o Peñarol, esse mesmo time que está disputando com o Santos, lá em 1965. E o Peñarol deu uma surra de 3 a... O Paysandu deu uma surra de 3 a 0 no Peñarol, lá em Belém. Tem até uma marchinha que diz assim, um trecho dela diz, até o Penarol veio aqui para padecer, lá em Belém. Então eu quero desejar ao Santos que ele se inspire no Paysandu e dê também uma surra no Penarol, repita a surra do Paysandu hoje. Mas quero, e aí o objeto principal da minha fala, além de parabenizar os paraenses que estão no Santos, dizer que o futebol do meu estado passa por uma situação crítica. Nós já participamos da Série A, o Paysandu já foi campeão da Série B a nível nacional, e hoje nós estamos na Série C, na Série D e até sem série, até fora de série, como a gente diz lá no Pará. Então é preciso que os times do Pará, eles se inspirem no Santos, que vai lá no Pará buscar os jovens jogadores, os jovens talentos para colocar no seu time. Então é preciso que os times do Pará usem a prata da casa e possam então voltar, e tenho certeza que isso acontecerá, o Pará possa voltar a ter no cenário futebolístico nacional o destaque que já teve em épocas passadas. Esses são os meus votos e encerro aqui o pronunciamento, desejando e agradecendo ao senador João Claudino o tempo que me proporcionou e transmito ao senador Lindenberg o tempo que me resta para que você possa, Vossa Excelência, possa somar aos seus 20 minutos e só não vá falar do royalty, por favor, porque aqui foi unanimidade até agora. Então, a partição do royalty não pode estar no brilhante pronunciamento que Vossa Excelência fará. Muito obrigado.